Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia. Estes são os destaques de hoje. Presidentes da Câmara e do Senado defendem a revisão de benefícios fiscais concedidos a empresas no Brasil. Câmara autoriza estados e municípios a concederem retroativamente benefícios congelados durante a pandemia de Covid-19. CPI mista do INSS aprova convites para ex-ministros da Previdência e convoca ex-presidentes do INSS. E deputados e especialistas defendem envolvimento geral no combate da adultização. Câmara aprova projeto que autoriza estados e municípios a concederem retroativamente benefícios congelados durante a pandemia de Covid-19. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos estados e municípios concederem retroativamente aos servidores públicos benefícios que tinham sido congelados entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, por uma lei aprovada em 2020 como parte das medidas destinadas a enfrentar a pandemia de Covid-19. Essa lei congelou os benefícios e proibiu reajustes salariais e progressões funcionais como contrapartida de estados e municípios em troca de ajuda financeira do governo federal. Entre os benefícios que deixaram de ser contabilizados e concedidos no período estão reajustes salariais, anuênios, quinquênios e licenças-prêmio. O projeto aprovado autoriza estados e municípios a concederem os benefícios desde que tenham disponibilidade orçamentária e financeira. Entre os benefícios que poderão ser concedidos retroativamente estão reajustes salariais, vantagens, bônus, abônus, verbas indenizatórias, bem como a contagem do período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio. Isso vai valer para servidores civis e militares. O texto aprovado reúne o conteúdo de 30 projetos com teor parecido, alguns dos quais previam o pagamento retroativo dos benefícios e não apenas a autorização para que os governos estaduais e prefeituras revissem os cortes. Mesmo assim, a aprovação foi comemorada por deputados e deputadas de vários partidos, como Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Agora se faculta. Autoriza os estados e municípios a reconhecerem esse tempo de trabalho. Não é a devolução imediata, mas é um passo muito importante para que as categorias possam lutar e pressionar no seu território para que esse um ano de trabalho não seja roubado da carreira, né? E claro, ainda na tramitação do Senado, se pode batalhar para que seja uma devolução automática, porque é necessário diante do reconhecimento de quem trabalhou, de quem de fato dedicou a sua vida ao trabalho e está sendo confiscado.
A deputada Socorro Nery, do PP do Acre, disse que a partir da análise do Senado, caberá aos estados e municípios decidirem pela concessão das vantagens retroativas.
Esta casa, na verdade, está tão somente autorizando que assim seja feito, mas caberá aos entes públicos essa decisão. Com o projeto indo ao Senado, é que os servidores passarão a ter uma garantia de que esse direito será restabelecido e que eles poderão contar em suas carreiras profissionais com os 583 dias congelados na pandemia.
O projeto foi aprovado por 371 votos contra 10. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, não é o momento de oferecer vantagens retroativas.
A gente tem uma visão muito clara que a gente está gerando um passivo que a gente não pode ter nesse momento. Não, independentemente de merecer, de não merecer, a gente acha que está autorizando uma retroatividade agora, né? Contra a lógica de uma lei complementar aprovada nessa casa.
O projeto que permite aos estados e municípios concederem retroativamente aos servidores públicos benefícios que tinham sido congelados entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Os presidentes da Câmara e do Senado defendem a revisão de benefícios fiscais concedidos a empresas no Brasil. Foi em debate realizado na Câmara com apoio de instituições como o Tribunal de Contas da União. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
Com a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, o Congresso realizou um seminário sobre benefícios fiscais com foco na sua revisão e redução. Mota diz que existe um alinhamento de astros em relação ao tema.
Nós precisamos enfrentar esse ponto, também reconhecer Nós não fizemos esse debate ao longo dos últimos anos. Sempre aqui, nós ficamos discutindo, inclusive com a própria Receita Federal, o impacto desse projeto, quanto vai ser gasto, quanto isso vai impactar no orçamento do ano que vem. E nós não paramos para fazer uma revisão daquilo que foi concedido ao longo dos últimos anos e que traz, consequentemente, para nós a necessidade de enfrentar esse debate.
O presidente da Câmara disse que as estimativas são as de que os benefícios tributários estejam em torno de 800 bilhões de reais por ano. Nas contas do Tribunal de Contas da União, um dos promotores do evento, junto com o Instituto Mais Progresso, os benefícios estão em 4,89% do Produto Interno Bruto, sendo que a Emenda Constitucional 109 preconiza 2%. O Gumota citou a necessidade de analisar o projeto, que reduz em 10% os benefícios atuais, e o que fixa critérios para concessão e avaliação. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, mostrou que qualquer cidadão pode agora verificar os benefícios existentes, que são reduções de pagamentos de impostos, por setor e por empresa, pelo painel da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária, a DIRB, que fica na internet. Ele explicou que estão cadastrados hoje 88 benefícios no painel, mas que ainda faltam cerca de 200. Para 2024, 85.949 empresas mandaram informações relativas a 333,29 bilhões de reais em benefícios. O maior valor foi para o setor de adubos e fertilizantes. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, disse que nem todo subsídio tributário é ruim e defendeu a concessão de incentivos para a indústria petroquímica.
Como é que a China fez todo esse prodígio de desenvolvimento que nós observamos e nos surpreendemos tanto? Foi através de subsídios tributários. Tenho aqui anotado, observe, 2 trilhões 229 bilhões de yuans foram usados em 23 em subsídios tributários na China.
O consultor de orçamento do Senado, Fernando Moutinho, defendeu uma redução linear e universal dos benefícios.
Se abrir uma única exceção para essa redução linear, a ação dos lobbies vai bloquear completamente. Não, não é o meu, é o do outro, é o daquele outro ali. Você tem um argumento eleitoral, todo mundo vai contribuir da mesma forma.
Para o professor da Fundação Dom Cabral, Bruno Caraza, há pouco controle dos efeitos dos benefícios. Ele contou que de 73 programas de política industrial avaliados pela instituição, 70 foram criados por medida provisória, o que sugere, segundo ele, uma análise rápida e com intensa ação de lobistas. 45 não tinham prazo para acabar e os que tinham prazo foram renovados. Somente 14 tinham contrapartidas, como a geração de empregos. A subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Cardoso, diz que o governo está trabalhando no monitoramento e avaliação dos impactos econômicos e sociais de cada benefício concedido. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova a criação de fundação para capacitar enfermeiros. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que cria uma fundação vinculada ao Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, para desenvolver programas de ensino, pesquisa e capacitação na área. A Fundação de Amparo à Enfermagem Brasileira será estruturada por resolução do Conselho, que também financiará a nova entidade. Segundo nota técnica do Conselho Federal de Enfermagem, a nova fundação deve desafogar as estruturas dos conselhos federal e regionais da categoria, que poderão se dedicar principalmente ao controle do exercício técnico e ético da profissão. Pelo texto, caberá à fundação incentivar programas de ensino e pesquisa em enfermagem, realizar estudos para melhorar a assistência e ajudar no desenvolvimento de políticas públicas de saúde, promover programas de apoio à enfermagem e organizar e apoiar eventos científicos para o desenvolvimento da área. O projeto aprovado determina ainda que a fundação se chamará Ana Neri. Pioneira da enfermagem no Brasil, Ana Neri atuou como voluntária na Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Relatora, a deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará, acredita que a fundação vai facilitar a formação, o aperfeiçoamento e a capacitação dos profissionais de enfermagem, com recursos dos próprios conselhos federal e regionais.
A criação da Fundação de Amparo à Enfermagem irá proporcionar formação de qualidade, aperfeiçoamento, capacitação de qualidade e aperfeiçoamento na assistência direta aos pacientes. E os recursos que serão demandados para essas capacitações serão recursos próprios do sistema Cofencorense.
O projeto que cria a Fundação de Amparo à Enfermagem Brasileira foi apresentado pela deputada professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, e será agora analisado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Especialistas cobraram transparência na produção de alimentos de origem animal. A audiência pública na Câmara tratou do human washing, ou lavagem humanitária. Entenda na reportagem de Mônica Tati.
Participantes de audiência pública na Câmara alertam para a prática desleal de human washing, ou lavagem humanitária. A tática de marketing é usada por empresas para dar a ilusão de que os seus produtos de origem animal são produzidos de maneira ética e sustentável, quando na verdade não são. O compromisso de sustentabilidade e bem-estar animal por parte da indústria de alimentos foi debatido pelas comissões de legislação participativa e de defesa do consumidor. O deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, autor do pedido para a reunião, criticou o uso de frases como empresa amiga do meio ambiente, amiga das águas, ovos livres de gaiola e animais felizes, passando uma imagem que não corresponde à realidade. A advogada Beatriz Veloso, assessora de relações corporativas da Alianima, explicou que são usadas táticas como rótulos falsos ou a divulgação de informações vagas, imprecisas ou até mesmo falsas para fingir uma atitude ética que prejudica os produtores que realmente investem em melhorias para a criação dos animais.
Não é muito difícil e nem injusto a gente concluir que um número bastante relevante de empresas ainda trata esse tema muito mais como uma ferramenta de marketing e até como uma forma de reduzir riscos reputacionais e menos como um valor integral e basilar da sua política de ESG. As empresas, elas precisam ser responsáveis pelas informações que elas compartilham e também com os compromissos que elas assumem, né? O trabalho de governança corporativo precisa incluir não só o controle e a fiscalização desses compromissos, mas também a comunicação transparente.
O representante do Ministério da Agricultura e Pecuária, Bruno Leite, informou que o órgão está atento ao problema da rotulação falsa e da divulgação de informações inconsistentes sobre os alimentos de origem animal.
Nós já temos uma legislação aqui que reconhece boas práticas agrícolas, né? Nós fizemos a revisão dela, ela está para ser publicada, onde a gente vai incluir as cadeias pecuárias. Então, lá vão ter uma lista de critérios, né, desde a parte ambiental e também a questão do bem-estar animal, a segurança do alimento, para que a gente possa fazer esse reconhecimento e ter ali mais uma garantia que esses procedimentos realmente estão sendo feitos na prática.
A necessidade de adoção de critérios claros, públicos e transparentes nas informações para os rótulos também foi destacada por José Rodolfo Cioca, diretor executivo da certificadora Produtor do Bem.
A certificação é reconhece e comunica de forma clara que produtores e indústria adotam essas melhores práticas de produção. Mais do que um selo, né, acaba sendo um símbolo que gera confiança no consumidor e que valoriza o produto, né? Então, certificar é justamente garantir transparência, garantir qualidade e essa diferenciação no mercado. A certificação, ela traz isso de uma maneira prática, uma vez que existe uma auditoria in loco para fazer essas verificações.
O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que presidiu a sessão, comemorou que a sociedade esteja ganhando consciência sobre a defesa do meio ambiente e bem-estar animal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
CPI mista do INSS aprova convites para ex-ministros da Previdência e convoca ex-presidentes do INSS. O plano de trabalho da comissão prevê que as investigações sejam concluídas em março de 2026. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Em sua primeira reunião deliberativa, a CPI mista que investiga as fraudes no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, aprovou nesta terça-feira requerimentos de convite de ex-ministros da Previdência, desde 2015 até hoje, período que corresponde ao segundo governo de Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e o atual governo Lula. Dentro do mesmo período, foram convocados os presidentes do INSS, diretores de benefício, presidentes do Dataprev e presidentes de entidades e associações que mantiveram um acordo de cooperação técnica com o INSS. Entre os ministros da Previdência convidados estão José Carlos Oliveira, do governo Bolsonaro, Eduardo Gabas, do governo Dilma, e Carlos Luppi, que pediu demissão após a operação da Polícia Federal neste ano. E entre os presidentes do INSS está Alessandro Stefanuto, afastado do Instituto também neste ano após operação da PF. Também foram aprovados requerimentos de convocação dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Maurício Camisotti. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga o esquema de cobrança de mensalidades irregulares de aposentados e pensionistas revelados em abril pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. O relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirma que os desvios a serem investigados são referentes ao período de 2015 até 2024, estimados em 6,3 bilhões de reais. Dos quais mais da metade foram desviados a partir de 2023. O plano de trabalho de Gaspar foi aprovado nesta terça. O relator lembrou que o relatório da Controladoria Geral da União aponta que a maioria das vítimas é de grupos vulneráveis, idosos e pensionistas, que não autorizaram os descontos.
O relatório da CGU também apontou situações em que houve 50 mil inclusões por uma mesma entidade em uma única competência no final de 2022 até final 2024. Com efeito, deve-se ter em mente que diversas entidades eram administradas por laranjas, vinculados a empresários que desviavam recursos de aposentados por meio de descontos irregulares, incluindo uma engenharia que permitia o pagamento de suborno por meio de pessoas jurídicas, aparentes de servidores do INSS. A escala das fraudes criminosas, conforme apontado nos relatórios da CGU e em notícias reiteradas ao longo dos anos, sugere a atuação de organizações criminosas, com ingerência nos poderes constituídos, no setor empresarial e no mercado financeiro.
O plano de trabalho tem 6 eixos de ação: o mapeamento da rede criminosa, a identificação e responsabilização dos envolvidos, o impacto nas vítimas e no erário, o caminho do dinheiro, a análise das falhas institucionais e dos mecanismos de controle e medidas preventivas e alternativas legislativas. Para o deputado de oposição Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, o governo não tem interesse no avanço da CPI.
A gente tem um acréscimo durante o governo Lula de 29 instituições que receberam mais de 50 mil inscrições de aposentados, perto de 100% desses aposentados não saberem que são descontados.
Mas o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que é vice-líder da maioria na Câmara, afirma que o governo Lula tem interesse em esclarecer os fatos.
Porque é muito importante que a verdade apareça e que a sociedade brasileira possa compreender esse esquema que fraudou, que roubou bilhões de reais dos aposentados e aposentadas do nosso país. Agora, senhor presidente, para que a gente possa entender esse mecanismo, é preciso que a gente entenda o que aconteceu. Quando que foram mudadas as normas que permitiram que estas entidades fantasmas, que não representam ninguém, que nunca tiveram trabalho sindical em lugar nenhum, pudessem fazer os descontos? Quando que isso foi feito? Nós vamos apurar isso.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, disse que o trabalho será transparente.
Aqui não haverá surpresas nem para um lado nem para o outro. Nós estaremos sempre trabalhando com a maior transparência possível, mas também com a maior agilidade necessária para que a gente chegue a bom termo em nossa CPMI.
A CPMI para investigar as fraudes no INSS é formada por 15 deputados e 15 senadores, que têm 180 dias para as investigações. Prazo iniciado em 20 de agosto. O prazo final dos trabalhos, 28 de março de 2026, desconta o período do recesso parlamentar e pode ser prorrogado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputados e especialistas defendem envolvimento geral no combate à adultização. Repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
Parlamentares e especialistas voltaram a defender na Câmara dos Deputados a importância de governos, plataformas digitais, famílias, escolas e a sociedade como um todo se unirem em defesa de crianças e adolescentes expostos à adultização e sexualização precoce em redes sociais e jogos online. Depois do amplo debate já realizado no plenário, o assunto voltou a ser discutido pelas comissões de Educação e de Infância, Adolescência e Família. A adultização ganhou repercussão nacional após a divulgação de um vídeo do youtuber Felca. Ele apontou casos de produtores de conteúdo que lucrariam com a sexualização de crianças e adolescentes. O deputado Rui Carneiro, do Podemos, da Paraíba, disse que o fato levou a sociedade a tratar de um tema que até então passava diante dos olhos, mas não tinha percepção. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, por sua vez, defendeu os mais vulneráveis.
A Constituição de 88 já prevê, quando define a criança como sujeito de direitos, define também que a criança é prioridade da nação. Portanto, indispensável que possamos continuar discutindo sobre sua proteção.
Maria do Pilar Lacerda, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, detalhou responsabilidades. Da parte do governo, é necessário elaborar ações consistentes. Para os pais, significa estabelecer tempo de tela, restringir acesso a aplicativos inadequados e observar sinais de alerta, como ansiedade e obsessão pela aparência. Já as redes sociais devem contar com mecanismos de exclusão de conteúdos ilegais, verificação etária, restrição da publicidade infantil e canais de denúncias efetivos.
Não se trata nunca de censura, nem de cercear a liberdade de expressão. A Constituição brasileira fala que a prioridade absoluta são as crianças e adolescentes. As plataformas têm que se engajar porque elas têm que respeitar a Constituição.
Roberta Jacarandá, da Organização Conselho Digital, disse que as plataformas têm assumido compromissos concretos de combate ao abuso sexual infantil. Além disso, ela defendeu investimentos em uma cultura de cuidado digital.
Assim como no mundo físico, no mundo digital também as pessoas têm direitos, né? Tem direito à privacidade, tem direito a respeito, tem direito à proteção contra a violência, discurso de ódio e assédio. As pessoas, as crianças e adolescentes também têm o dever de denunciar comportamentos abusivos. A gente precisa ensinar que é certo pedir ajuda.
Na esteira das denúncias, a Câmara dos Deputados aprovou regras para proteger crianças e adolescentes durante o uso de aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, também criou um grupo de trabalho para estudar e propor soluções para a proteção da infância em ambiente digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
A Anatel nega retrocessos apontados por consumidores em novas regras para serviços de telecomunicações. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre o debate com deputados.
Em audiência na Câmara dos Deputados, órgãos de defesa do consumidor apontaram retrocessos no novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, que começará a valer em 1º de setembro. As operadoras fizeram críticas pontuais, enquanto a Anatel defendeu as mudanças com argumentos de simplificação e transparência das regras. O novo RGC substituirá medidas que estavam em vigor desde 2014. Porém, os consumidores veem risco de permissão para as operadoras reajustarem o valor dos planos a qualquer momento, promoverem migração automática de clientes e cobrarem tarifas durante a suspensão parcial dos serviços por inadimplência. A assessora-chefe do PROCON de São Paulo, Karina Mink, apontou fragilização na relação de consumo.
Essa questão das alterações de ofertas vigentes, a migração automática de planos, os reajustes de preço, a flexibilização das regras de oferta, o fechamento dos canais de atendimento presencial. Então a gente fecha os olhos para uma parcela muito vulnerável da população.
A presidente da Associação Brasileira dos PROCONs, Márcia Moro, criticou decisões unilaterais da Anatel e o advogado do Instituto de Defesa dos Consumidores, Lucas Marcon, também reclamou da falta de regras contra telemarketing abusivo no novo regulamento. A superintendente de Relações com os Consumidores da Anatel, Cristiana Camarati, garantiu que o RGC foi elaborado a partir de ampla consulta, inclusive aos PROCONs. Segundo ela, o objetivo é simplificar regras que se sobrepunham e trazer instrumentos de transparência, como a etiqueta padrão, com informações claras sobre os produtos oferecidos à população. Acrescentou que reajuste inferior a 12 meses nos planos é proibido por lei. E explicou a mudança em relação às opções quanto à suspensão de serviços por inadimplência.
A partir de 1º de setembro, o consumidor deverá escolher se quer ter interrompido seu serviço ou se ele optará por continuar pagando e, por isso, receberá integralmente. Ou ele pode optar por, olha, reduz a minha velocidade enquanto eu estou mais apertado de dinheiro, mas eu vou pagar proporcional.
Cristina Camarati também descartou a possibilidade de fidelização automática em novos planos sem a concordância do cliente das operadoras.
Se aquele plano de serviço, por qualquer razão, acabar, se o consumidor não escolher um novo plano, ele será migrado a outro, será avisado, notificado, será migrado. E aí a empresa pode contactar, oferecer um plano que seja mais vantajoso a ele e ele, optando, dando anuência, aí sim ele pode ser fidelizado.
As principais operadoras do país, como Vivo, Claro, TIM e Oi, enviaram representantes para apontar críticas pontuais ao novo regulamento e buscar adequá-lo a um setor marcado por acelerada transformação digital. O diretor de regulação da Conexis Brasil Digital, Fernando Soares, sintetizou a opinião do setor.
O novo RGC trouxe maior transparência e maior opção para os consumidores,
com diferentes perfis e diferentes bolsos. Então, se eu dou mais opções, eu vou ter o brasileiro mais conectado, um serviço mais universalizado.
A audiência na Comissão de Defesa do Consumidor foi organizada pela deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso.
Que aquilo que eu contratei, realmente lá no final do mês, quando chega a fatura, é o valor que eu contratei, sem nenhuma surpresa, que qualquer mudança que tenha, que realmente eu seja previamente comunicado e concordado com essa mudança, né? A gente quer sim poder ser alertado de uma ligação de telemarketing que muitas vezes nós não queremos atender.
Também houve muitos questionamentos em torno da recente decisão da Anatel de tirar a obrigatoriedade do prefixo 0303 em ligações de telemarketing. Porém, diante da complexidade do tema e do volume de projetos de lei sobre o assunto, a Anatel defendeu uma futura audiência pública específica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo, secretário de comunicação deputado Marcos Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fique agora com o painel eletrônico, a apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Boa quarta para você, bom resto de semana e a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.